UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E vamos de entrevista, né? Na madrugada de sábado para domingo, um homem abriu fogo contra centenas de pessoas em uma boate gay em Orlando, na Flórida. Havia cerca de 320 pessoas dentro da boate Pulse no momento do tiroteio. Segundo a polícia de Orlando, foram 50 mortos e outras 53 pessoas feridas, algumas em estado grave. Para falar sobre a onda de intolerância, né, que estamos vivendo também, conversamos com a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, pesquisadora do NU, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, professora Joana Ziller, nossa colaboradora, sempre muito bem-vinda. Muito bom dia, professora.
Bom dia para vocês da rádio, para todos os ouvintes.
Professora, então, né, pensando aí no acontecimento deste fim de semana e que o grupo extremista Estado Islâmico reivindica aí esse massacre em Orlando, e algumas pessoas, também parte da grande mídia, também tratam esse caso como terrorismo aos Estados Unidos e não como um crime de ódio. Eu gostaria que a senhora comentasse como é que a senhora avalia esse caso, professora.
Olha, eu acho que tem algumas questões que a gente tem que avaliar aí. A primeira delas é que terrorismo não é só contra homens brancos, héteros, cis, né? A comunidade LGBT também é passível de sofrer terrorismo. Agora, isso não significa que a gente pode apagar o fato de se tratar de um crime de ódio, né? A gente precisa pensar que é um crime contra uma comunidade muito específica, que foi escolhida por motivos declaradamente homofóbicos, então que, no final das contas, essas duas coisas meio que andam juntas. A gente não pode falar em terrorismo e não falar que é uma questão de homofobia, de LGBTfobia, na verdade, e que isso está muito marcado.
Uhum. E já se vê também circular por aí, né, Joana, a possibilidade de que o autor do massacre seja homossexual enrustido, já que ele havia frequentado a boate algumas vezes antes desse último fim de semana em que realizou os disparos. Existe um perigo em se associar os fatos dessa forma, professora?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente vê isso muito frequentemente, isso de dizer que a violência contra homossexuais vem de homossexuais enrustidos. Isso pode até acontecer, mas isso é muito difícil a gente dizer que isso é a regra. Isso faz parte de uma tendência de culpabilizar a vítima, né? Quando você diz assim, ah, ele fez isso porque era um homossexual enrustido. Então você está dizendo, ah, essa comunidade é que tem culpa do que acabou acontecendo com ela mesma. E isso é um perigo muito grande da gente, no final das contas, legitimar esse tipo de ato.
E após a publicação das notícias, né, informações relacionadas ao massacre em Orlando, algumas mensagens de leitores, né, aqueles famosos comentários na internet, aí, em portais, em jornais, impressionam aí pelo conteúdo preconceituoso e homofóbico, né? Eu tenho até alguns exemplos aqui, mas não sei nem se vale a pena replicar eles, né, professora? O que fazer aí para a gente mudar essa cultura, professora?
Olha, o único jeito da gente mudar essa cultura é por meio da educação, né? A gente começa amanhã as discussões do Plano Estadual de Educação e a gente precisa incluir as discussões de gênero no plano, né? Precisa formalizar essa inclusão, precisa levar isso para a sala de aula desde a mais tenra idade. É claro que existem maneiras diferentes de você discutir gênero, discutir discriminação com crianças, com jovens e com adultos, né? Então precisa levar isso de uma maneira adequada. Agora, fazer da escola um lugar plural, fazer da escola um local de combate à discriminação. E aí a gente está falando de todos os tipos, né? A gente está falando aqui especificamente de discriminação de gênero, porque há um alto índice de legitimação da violência de gênero e da violência por orientação nas escolas atualmente, né? Então, formar os professores para que se combata esse tipo de violência e para que se inclua. A gente tem uma exclusão muito grande na comunidade LGBT das pessoas das escolas, das salas de aula. Então, as pessoas vão sendo discriminadas e saindo das escolas, né? Sendo mesmo excluídas das escolas, acabam por não terminar os seus estudos. Isso tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Então, enfim, a gente precisa levar a discussão de gênero para as escolas de maneira formal, de maneira a permitir que os professores analisem o que está acontecendo no seu cotidiano, entendam, saibam identificar as discriminações, saibam, então, intervir para que a discussão de gênero possa repercutir na vida dos seus alunos e na vida da comunidade escolar.
É interessante quando você fala, né, professora, dessa formação de professores, que muitas vezes o diálogo com esses próprios professores é muito difícil, né, Joana?
Sem dúvida nenhuma, porque alguém que não foi formado para entender essas questões, para discuti-las, para identificá-las em seu cotidiano, acaba fazendo isso, quando faz, acaba fazendo isso pela própria vivência, né? Isso não é o desejável, né? Uhum. Se a gente tem um professor em sala de aula que se formou para ser professor, é fundamental que ele se forme também para ser professor que saiba lidar com a diversidade, que defenda a diversidade e que possa, então, agir em sua sala de aula de maneira a contemplar a relevância da diversidade na nossa sociedade.
E aí, Joana, a gente tem observado, né, uma crescente de movimentos conservadores no Brasil, também no mundo, né, pensando aí nos Estados Unidos, com lá a figura do Donald Trump também aqui com Bolsonaro, Marco Feliciano. Como é que fica a luta pelos direitos LGBT? Como é que a gente consegue avançar mais nisso aí, professora?
Pois é, a luta fica mais difícil, né, Lolis? A gente tem visto que muitas vezes esse discurso conservador ganha espaço em diversos países do mundo contemporaneamente. Isso se dá em muitos desses lugares de maneira atrelada ao fundamentalismo religioso, porque a gente fica falando aí do fundamentalismo religioso do Estado Islâmico, uhum, né? Mas a gente não pensa que o fundamentalismo existe em todas as religiões, né? Que uma maneira exacerbada de se ligar àquela religião, uma maneira exagerada, uma maneira que cause prejuízos ao outro, né? Prejuízo, não estou falando de maneira monetária, não, estou falando muitas vezes da violência contra o outro e tal. Isso existe em todas as religiões. E é esse fundamentalismo religioso, muitas vezes, com o seu discurso de ódio, que acaba servindo de justificativa para muitos dos hábitos dos atos homofóbicos e LGBTfóbicos de maneira mais ampla, né?
Uhum. E aí, professora, só para a gente finalizar, então, gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão também, né, aí do fundamentalismo religioso, de várias religiões, e como que nas redes também esse embate tem se mostrado, não só aqui no Brasil, mas acompanhando aí Twitter, né, também comentários de outros países, dos Estados Unidos, quando fala pray for Orlando, né, ore por Orlando, e aí vem um outro lado falando, não queremos oração, já que é justamente, né, dessa religiosidade toda que esse problema começou. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco isso também, professora.
Olha, eu acho que é importante a gente pensar que as pessoas são diferentes e a maneira delas se envolverem com as diversas instâncias da sua vida também é diversa, né? A religião em si não é um mal, não é um mal para ninguém. O problema é quando as pessoas exercem a sua religião de maneira exagerada e sem respeitar os outros, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o Estado laico, e o Estado laico prega exatamente isso. Não há uma religião do Estado, porque é preciso respeitar todas as religiões. Com base nisso, a gente já poderia entender um pouco mais essa relação das pessoas com a religião, no sentido de que você pode ter a religião que você quiser, mas você precisa respeitar a religião do outro, e mesmo a ausência de religião do outro, né? Então, quando a gente diz, ou quando algumas pessoas dizem não reze por Orlando, como se a religião fosse a única causa do que aconteceu nesse final de semana e das violências que acontecem pelo mundo, né? Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil a gente tem Orlando a cada 2 meses, né? Lá a gente, uhum, teve uma matança muito concentrada, mas aqui no Brasil a gente tem uma matança sistemática, cotidiana, de pessoas por causa do seu papel de gênero e da sua orientação. Isso se liga a muitos aspectos da nossa sociedade. Não dá para a gente dizer que é só a religião que está por trás desse tipo de violência. A religião muitas vezes é usada para justificar e, em muitos casos, a religião acaba assumindo o discurso de ódio, o que também incentiva a violência. Agora, obviamente, não é só a religião, né? Lá no caso dos Estados Unidos, mesmo, a gente tem uma série de outras questões, a facilidade, sim, do acesso às armas, uma série de sinais que essa pessoa foi dando durante a sua vida e que foram desconsiderados, né? Então, aqui e lá, a gente precisa prestar atenção nas mais diversas instâncias, nos mais diversos elementos da nossa sociedade. A religião, sem dúvida, é um deles, mas a religião não é o único. Não adianta a gente dizer que a culpa do que aconteceu é da religião. Não é, né? A culpa é de uma cultura da violência, de uma legitimação da LGBTfobia em vários países do mundo, e é para isso que a gente precisa estar atento. De novo, só a educação é que é capaz de combater, de fato, esse tipo de cultura, esse tipo de violência.
Certo. Professora Joana Ziller, muito obrigada mais uma vez aqui pela participação. Conte sempre aqui com a gente. Amanhã é dia de coluna, né?
Amanhã é dia de coluna e hoje é dia de vigília, viu, Lourdes?
É,
a gente
vigília,
vai fazer
boa.
Uma vigília hoje, a partir das 18 horas, lá na Praça da Assembleia, para homenagear as pessoas que foram mortas lá em Orlando, assassinadas. É uma vigília de luto, mas é também uma vigília propositiva, porque amanhã lá na Assembleia começa a ser discutido o Plano Estadual de Educação e essas questões estão profundamente ligadas.
Sim. Então, muito bem. Hoje, 18 horas, na Praça da Assembleia, né?
Isso mesmo.
Ok, professora, muito obrigada pela participação. Bom dia.
Bom dia, obrigada a vocês.
Daí, professora Joana Ziller, professora do Departamento de Comunicação aqui da UFMG, pesquisadora do NU, que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Você, que é ouvinte do Conexões, já conhece a professora Joana Ziller do Prisma, que é um Prisma, uma refração de ideias, vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então, eu vou reforçar o convite da professora para a vigília na Praça da Assembleia, às 18 horas, né? Uma vigília de luta aí em solidariedade ao atentado aí, né? As vítimas do atentado, melhor dizendo. E aí vou completar também, né? A professora falou que a gente vive vários Orlandos aqui na cidade. Eu tenho um dado aqui, ó, que é na cidade, no Brasil, melhor dizendo, né? Em 2003, estudos divulgados pelo então Ministério das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, né? Que foi extinto, né, no último mês de maio aí pelo governo Temer, destacaram que ao menos 5 casos de violência homofóbica são registrados todos os dias no Brasil, né? Então, quando ela fala que vivemos nossa Orlando aqui diariamente, é disso que a professora está falando. A violência é muito grande. Então, ao convite para a vigília amanhã na Praça da Assembleia, às 18 horas. E o convite para reflexão aí é permanente, né? Precisamos refletir bastante.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.